A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a psicanalista Edith Modesto. Ela é fundadora e presidente da Associação Brasileira de Mães e Pais de LGBTs e também do projeto Purpurina, que atende jovens LGBTs de 13 a 24 anos. Edith, no bloco anterior nós tocamos aí, que foi a sua proposta de música, a Zélia Duncan cantando Imorais, que é uma música de certa forma semiótica, né? Porque ela inverte, né? Os imorais são aqueles que discriminam. E você quer falar alguma coisa a respeito da música?
Sim, na verdade foi uma escolha dos coordenadores jovens, né, do projeto Purpurina, e eles falaram exatamente isso que você está falando, que na música as coisas estão invertidas. Os imorais não são as pessoas diferentes. Os imorais são as pessoas que julgam as pessoas diferentes, né? Então, nos imorais, nas palavras deles, né? Na parte que fala, os imorais falam de nós, do nosso gosto, do nosso jeito, dos nossos lençóis. A música fala do que passamos todos os dias, com pessoas controlando como devemos falar, como devemos andar, com quem devemos nos relacionar. São palavras dos coordenadores. E semioticamente, eles estão falando do manipulador social, do destinador manipulador pelo dever. Como que as pessoas devem ser, como elas devem se relacionar, como elas devem falar e andar. E tem o destinador julgador, como devem ser castigadas as pessoas que não agem e nem acreditam naquilo que a sociedade diz que deve fazer. É uma manipulação pelo dever e tem um castigo se a pessoa não fizer isso, né? Então, são percursos passionais muito negativos. E essa música fala deles, semioticamente falando, né? Tem o sujeito do mal querer, tem o sujeito que age negativamente.
Agora, no bloco anterior também, nós estávamos falando da importância que os meios de comunicação têm, principalmente os midiáticos, né, envolvendo a questão de telenovelas, de filmes, né, de publicidades, que trazem a questão LGBT no cenário, né? Então, mostra a homoafetividade dessas pessoas. Porém, existe um outro elemento também. O mercado já descobriu que o segmento LGBT é um segmento consumidor, né? E que consome muito. Se a gente for olhar nessa perspectiva, a questão da cidadania e do consumidor não se confundem quando a gente está falando dessa aceitação do homossexual?
Sem dúvida se confundem. E não, a gente não precisa falar em homossexual. Basta falar numa pessoa negra. Se a pessoa é negra, mas ela é rica, ela anda num Camaro, ela vai para um hotel 5 estrelas, um resort desses caríssimos, ela é tratada na palma da mão, né? Então, funciona mais ou menos da mesma maneira. Se o homossexual é rico, não importa que ele seja homossexual. Se o negro é rico, não importa que ele seja negro. Mas não mexe com preconceito. Isso não muda a pessoa internamente.
O preconceito, ele continua...
Ele prevalece.
Então, a gente poderia entender que mesmo ele estando, o homossexual estando na mídia, né? E pelo fato dele ser um consumidor, né? E muitas vezes um consumidor eficiente, o preconceito ainda ele está no subterrâneo.
Sim, inconscientemente o preconceito está lá vivinho e basta aquela pessoa perder o dinheiro, perder a importância que crau.
É, muito complicado. E você também, dentro dessa Associação Brasileira de Mães e Pais de LGBTs, Existe um projeto chamado Amor Vence, é isso?
É o projeto dos pais. É o Amor Vence porque é o amor que vence. O amor é que é o combustível que faz com que esses pais caminhem passo a passo e façam, além do conhecimento, claro, necessário, mas uma reinvenção interna que dói. É como uma cirurgia sem anestesia. Dói. Dói e dói. Dói mesmo. Como a reinvenção interna do jovem, quando ele se descobre diferente, ele faz um processo de autoaceitação que dói. Eles sofrem. Nessa música da Zélia Duncan, falar de como andar, eu tenho pacientes que eles ensaiam no espelho como andar. Tenho pacientes que ensaiam como falar. Eles gravam de medo de se... de perceberem que eles são gays.
Isso me faz lembrar aquele filme, Será Que Ele É, né? Que justamente o personagem ele fica tentando ensaiar para não demonstrar, né, qualquer trejeitos.
Mas
né?
É muito dramático. Muito dramático.
Porque é uma negação, isso, né?
É uma negação de si mesmo, né? A pessoa que não se ama... Ela não vai ser amada por ninguém, nem vai conseguir amar ninguém. Ela vai ser infeliz para o resto da vida dela, né? Essa liberdade de ser quem a gente é, de amar quem a gente ama, não esconder quem a gente é, não esconder quem a gente ama, é fundamental para que a gente possa ser feliz.
Na sua escolha musical, que na verdade essa escolha musical é coletiva, né? Você nos trouxe aqui a música Eles... interpretada aí pela Cássia Eller. Você quer comentar?
Sim, eu vou comentar com as palavras do Bruno, né, Carvalho, nosso coordenador, que essa música fala de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, de uma forma explícita, a música da Cássia Eller, né? Fala no sentimento de afeto. Cássia Eller é uma lésbica assumida, né? Então tem um depoimento importante, que é aquilo que eu falei, se todos saíssem do armário, né, ia ser uma beleza, né? Porque os jovens iam ter com quem se identificar.
Inclusive, a Cássia Eller se torna, né? É lésbica e se torna uma mãe, né? Extremamente carinhosa com o filho dela, né?
É um exemplo maravilhoso.
Exato.
Né?
Pena que se foi tão jovem. É. Então, nós vamos ouvir Eles, interpretada aí pela Cássia Eller. Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a psicanalista Edith Modesto. Edith, você trouxe aí para a gente a música Eles, da Cássia Eller, né? Que na verdade são indicações das pessoas que trabalham com você.
Dos
jovens coordenadores, né? Do projeto Purpurina. E músicas bastante interessantes, né? Porque elas falam muito, né? Na verdade, a música ela tem essa capacidade, né, de falar muito daquilo que os indivíduos estão sentindo, né? E a gente percebe isso nessas escolhas musicais. Outra coisa que é bastante interessante é que você nos traz aqui o Comum de Dois, da Pitt, né? E por qual motivo você trouxe essa música?
Então, quem escolheu foi o Matheus Emílio, um outro coordenador nosso, que ele gosta muito dessa música e disse que a música transmite leveza, fazendo com que a mente dele imagine transformações no corpo, na mente, adaptação ao seu eu interior. Ele é todo sensível, o Matheus Emílio, né? Ele gosta da música e eu também gostei e achei que vale a pena a gente falar dela, porque, na verdade, ela fala de felicidade.
Perfeito. Então, nós vamos ouvir um trecho aí do Comum de Dois, interpretado pela Pitt.
Sim.
Mas aí ouvimos a música Comum de Dois, da Pitt, sugestão aí do
Matheus Emílio.
Matheus Emílio, né, que pertence ao projeto Purpurina. Tá? Em relação a esse livro seu, Vidas em Arco-Íris, Depoimentos sobre a Homossexualidade, que foi lançado pela editora Record, o que ele aborda?
São os depoimentos, os processos de aceitação e de autoaceitação analisados com a teoria semiótica. Só que esse livro esgotou-se. E aí eu relancei com o mesmo título, mas falando sobre LGBTs, porque tem um capítulo de mais de 30 páginas na nova edição, na segunda edição, que fala sobre as pessoas trans. E quando eu falo pessoas trans, eu estou falando de todo tipo de identidade de gênero. O que chamavam de travestis, transexuais, trans não binários, como hoje é comum eles se chamarem, pessoas andrógenas, todo tipo de identidade de gênero que é diferente daquilo que é estipulado pelo social. Está vendo? Os jovens estão num movimento de busca da identidade com uma força muito grande, né? Eles estão na idade de buscar a própria identidade, né? E eu penso que isso é lícito, né? Cada um procurar ser feliz e saber quem é.
E tem uma outra música aqui que você falou que gostaria muito que fosse tocada, que é Jovem e Maravilhoso, da Lana Del Rey, né? Vamos ouvir?
I've seen the I am man's brilliant and
Edith, nós ouvimos aí a Lana Del Rey cantando Jovem e Maravilhoso, né? E você até nos disse que foi uma escolha muito especial, né?
Porque foi do meu filho, Marcelo Modesto, né? Ele ama essa música que fala de amor, de juventude, de beleza e também o medo da perda da juventude, que é um problema de todos nós.
Pois é, Edith, o nosso tempo passou muito rápido, fica o convite para que você volte mais vezes, eu acho que você tem tanta coisa a dizer e você se tornou um ícone, eu acho que para muita gente, principalmente por mostrar que pais e mães podem ser reeducados, podem ter outra visão de mundo e que os filhos LGBTs eles podem ser acolhidos e podem ser empoderados, né? Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço e fico muito honrada, viu?
Espero
Parabéns
que volte,
pelo programa, viu?
Espero que volte mais vezes.
Vou voltar quantas vezes você me chamar.
Muito obrigada mesmo. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a psicanalista Edith Modesto, que é fundadora e presidente da Associação Brasileira de Pais e Mães de Filhos LGBTs. E também do projeto Purpurina. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA-USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.